Agora é a vez de biologia e vamos conversar aqui com o professor Alex Carvalho. Boa noite, professor Alex.
Boa noite.
Seja bem-vindo. E como foi a prova de biologia hoje?
Então, a prova de biologia, no geral, ela cobriu bastante assuntos que a gente costuma falar em sala de aula, mas em sua maioria elas estavam numa dificuldade meio média para difícil, assim. Caíram questões de diversas frentes, assim, conseguiu contemplar todo o conteúdo e algumas até interdisciplinares também. Queria comentar um pouco sobre as questões da prova V, as questões 35 e 36. A 35 fala um pouco de zoologia, principalmente sobre a fisiologia de uns animais, né? Fala da borboleta, da lula e do avestruz e pergunta sobre as excretas deles. É uma questão um pouco de decoreba, assim, a gente fala, mas que dá para ser resolvido com um pouco de eliminação. E a alternativa é aquela que acaba falando de ácido úrico como uma excreta para artrópodes, amônia como uma excreta para lula, que é um molusco, um animal marinho, e ácido úrico para avestruz também, que é uma ave dentro dos cordados. Já a 36 é um dos temas que mais cai em vestibular, que é o sistema circulatório. Ele pergunta um pouco sobre artérias, veias, a condução de sangue e etc. A alternativa correta é aquela que descreve a veia cava inferior como um vaso que transporta sangue para dentro dos átrios, sangue coletado do membro inferior para o átrio direito, que é o famoso ciclo percurso cardíaco, assim.
Ok, Alex Carvalho, muito obrigado pelos seus comentários. Agora vamos conversar com a Amanda Fialho. Amanda, seja bem-vinda.
Eu queria comentar a questão 40 da prova V, que é uma questão de botânica. E o enunciado pergunta quais são as plantas habitadas em ambientes terrestres secos e com alta intensidade luminosa e qual é o tipo de folhas que essas plantas apresentam. Então, para responder essa questão, eu tinha que lembrar que, como o ambiente é seco, as folhas têm que ser o menor possível para evitar que haja maior quantidade de transpiração e permitir que a água consiga se manter nas folhas. Então, os alunos podiam já cortar as alternativas que tinham as folhas grandes como resposta. E também era importante lembrar da localização dos estômatos, já que é pelos estômatos que ocorre a transpiração e a perda de água. Então, se eles ficarem na parte inferior da folha, há uma preservação maior de água. E aí, também com isso, dava para eliminar outras duas alternativas, deixando a letra A como sendo a alternativa correta, que fala que as folhas têm que ter estômatos pequenos, concentrados na parte inferior, com muitos tricomas claros, cutícula impermeável, que também permite um maior acúmulo de água nas folhas, e parênquima aquífero, que é exatamente isso, permitir que as folhas tenham uma reserva de água maior.
Agora, o Lucas D'Andrea.
Gostaria aqui de comentar um pouco também sobre a prova V, na questão de biologia. Gostaria de comentar duas questões de grande importância na prova. A primeira delas é a questão 38, que para mim foi uma das questões de que cobravam maior parte do conteúdo dos alunos na parte de respiração e raciocínio lógico, porque não é uma questão muito usual de se cobrar no vestibular. E ela pergunta de três afirmações sobre o controle da respiração em humanos. A primeira asserção era: os impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a inspiração. E de fato, é uma asserção verdadeira, porque quando o diafragma contrai e os músculos intercostais contraem, você aumenta a caixa torácica. Então, reduz a pressão interna e você puxa o ar para dentro. Segunda delas, a concentração de dióxido de carbono no sangue influencia o ritmo respiratório, também verdadeira. E quanto mais gás carbônico a gente tem, menos oxigênio a gente tem. Então, nossas células vão precisar de mais oxigênio, então elas vão estimular um aumento da frequência respiratória. E no terceiro ponto, o ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas na maior parte do tempo tem controle involuntário. É verdade também. Se você parar para pensar, quantas vezes você presta atenção nos seus movimentos respiratórios durante o dia, Cido? Acho que poucas, viu?
Poucas vezes.
Então, essa questão está correta, que se afirma em todas. Então, seria a alternativa E. E, por fim, uma questão que era de português e biologia, que trazia um texto, o texto Sara Palha, do Guimarães Rosa, do livro Sagarana. Ela é uma questão interdisciplinar e comenta sobre a maleita. E maleita é um nome utilizado é um nome coloquial utilizado para malária. Então, você já sabe, quem tivesse esse conhecimento, né, era a pessoa que acertaria essa questão, porque se não tivesse, poderia confundir com ou febre amarela ou doença de Chagas, como eles colocam na questão, nos itens. E, por fim, né, a pergunta deles é para aludir ao inseto, né? Esse termo quer dizer ao inseto. E o inseto, ele causa ou ele transmite? E o inseto, ele transmite a malária e não causa a malária. Então, a alternativa correta é a alternativa D.
Biologia ainda continua conosco. Agora, quem vai falar sobre as questões é a professora Marina Cormed.
Eu vou comentar um pouco da questão 45, que foi uma questão da prova V, que é uma questão de genética, que foi provavelmente uma das mais difíceis da parte de biologia da prova. É uma questão que traz um conteúdo clássico já, da cor dos labradores, que é determinada por dois pares de genes localizados em cromossomos diferentes e que interagem por epistasia recessiva, que é um conteúdo também apresentado diversas vezes para os alunos durante o ano. Porém, não é um conteúdo que a gente espera normalmente na primeira fase, ele é um conteúdo mais de segunda fase. E aí a questão fala que você teve um cruzamento de dois cães heterozigóticos, ou seja, com genes diferentes para os dois locos, com um cão homozigótico, ou seja, com genes iguais em ambos os locos. E ele quer saber o resultado para a prole, para os cachorrinhos que nasceram desse cruzamento. O aluno deveria resolver essa questão fazendo duas tabelas de cruzamento, uma para cada par de genes, como se fossem duas questões de primeira lei de Mendel. E a partir desse cruzamento, ele vai perceber que 50% da prole vai ter o genótipo ezinho-ezinho, que é o que a questão fala, que determina o pelo dourado. Portanto, desses 36 cães, 50% ou 18 teriam pelo dourado. E aí a gente já fica entre duas questões, entre duas alternativas, a B e a D. Bom, continuando a questão, o aluno veria que 25% dos cachorrinhos teriam genótipo bezão-bezinho, ezão-ezinho, e, portanto, seriam da cor preta. E aí, apenas 9 cães resultantes do cruzamento teriam cor preta. E aí a gente já determina a questão 45 como alternativa B, que são 9 cães pretos, 9 cães marrons e 18 cães dourados.
Obrigado, Marina. Agora, a professora Pamela Correia está conosco e ela também vai dar sequência e comentar algumas questões aí de biologia. Pamela, bem-vinda.
Oi, boa noite. Obrigada por nos receber. Eu vou falar sobre a questão 39, que ele fala sobre várias causas para surdez de forma genética. E aí ele mostra quatro tipos de heredograma. E aí, no caso, ele pede para a gente falar sobre qual desses heredogramas não vai ter chance de herança mitocondrial. E aí a gente teria que lembrar que a herança mitocondrial é passada da mãe para os filhos. Então, a única possibilidade seria a família 3, que é onde a mãe não é afetada, o pai é afetado e os filhos também são. Então, não teria como ocorrer a herança mitocondrial nesse caso. Então, a letra C é a certa.
Obrigado, Pamela. Agora conosco a Bruna Afetian. É isso, Bruna? Seja bem-vinda, boa noite.
Boa noite.
O seu comentário seria o último da matéria biologia,
sim,
né?
Sim, isso mesmo.
E qual questão da prova que te chamou mais atenção, que vale o seu comentário?
Eu vou comentar a questão 44, que ela fala sobre fermentação. No texto, eles colocam como exemplo o fungo Saccharomyces cerevisiae e eles cobram o entendimento do processo de fermentação como uma forma de obtenção de energia, em que a glicose ela é transformada em etanol, ATP e gás carbônico. E esse processo ele é feito dentro da célula, no citosol dos fungos, e não nas mitocôndrias. Então, eliminando a realização dele, não nas mitocôndrias, mas no citosol, já consegui eliminar 3 alternativas. E depois, ele perguntava alguns processos que são feitos na indústria alimentícia que utilizam a fermentação para a produção dos produtos, como cerveja e pão. E aí, o aluno podia ficar na dúvida na alternativa que falava do vinagre, que, na verdade, o vinagre, um dos processos da matéria-prima para o vinagre, utiliza a fermentação para a produção do álcool, por exemplo, em vinhos. Mas a transformação do vinho em vinagre não é feita pelo processo de fermentação, e sim pela oxidação do etanol a ácido acético. Então, com isso, o aluno conseguia chegar na resposta. Então, cobrava um pouquinho de química, um pouquinho de biologia. Então, uma questão até um pouco interdisciplinar.